ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 21 de abril de 2016, feriado de Dia de Tiradentes. Democracia é falha e a pior derrota é o desencanto. São as palavras do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, ditas à Força da Graciato com medalha hoje em Ouro Preto. Solenidade foi marcada por protestos. Vai fazer supermercado, mas só de segunda a sábado. Projeto da Câmara Municipal quer proibir a abertura de lojas aos domingos. Para donos de supermercados, medida provocará demissões e deixará cliente insatisfeito. E o que está por trás da tríade Bela, Recatada e do Lar? Para a colunista de Gênero e Feminismo, reportagem que retrata a esposa de Michel Temer como símbolo da mulher padrão, acaba por silenciar a liberdade feminina. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Sancionada a lei que reajusta em 11,36% o salário dos servidores da educação estadual com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2016. O índice é baseado na correção do valor do piso salarial nacional, que é divulgado anualmente pelo Ministério da Educação. O projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel foi enviado em março à Assembleia em caráter de urgência para atender às reivindicações da categoria. O PL foi aprovado no início do mês e a sanção está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Além dos vencimentos básicos das carreiras da educação, os abonos pagos aos trabalhadores também sofreram reajuste, incluindo as gratificações.
Política.
Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal inclui no inquérito da Operação Lava Jato que tramita na corte trechos da delação do senador Delcídio do Amaral que citam a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de Joel Renó, ex-executivo da Petrobras durante o governo FHC. A medida não significa que os citados passaram a ser investigados pelo Supremo. Zavascki atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a fim de esclarecer como era o esquema de desvio de dinheiro público na Petrobras. De acordo com a delação, o esquema já ocorria antes da chegada do PT ao governo. Julgamento que definirá se ex-presidente Lula pode ou não assumir cargo de ministro-chefe da Casa Civil é adiado pelo Supremo. A nomeação foi suspensa por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes do STF, que atendeu a dois mandados de segurança apresentados pelo PSDB e pelo PPS. Eles argumentaram que a nomeação de Lula visava lhe dar foro privilegiado, o que na prática faria com que todas as investigações conduzidas contra o ex-presidente na primeira instância subissem para o Supremo. Para a defesa de Lula, não há impedimento para que ele assuma a pasta. Presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, vai enviar ao Senado uma proposta para o roteiro de processo de impeachment da presidenta Dilma. De acordo com Lewandowski, o Senado deverá seguir as regras utilizadas no procedimento do ex-presidente Collor. A única mudança em relação ao 92 é sobre o interrogatório da presidenta, que deverá ser feito após a coleta de provas devido a uma mudança na legislação penal. Senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, indicado para a presidência da Comissão Especial do Senado, que vai analisar a admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma, disse ontem que pretende usar todo o prazo regimental na condução dos trabalhos. A expectativa é de que os blocos partidários informem os nomes dos 21 representantes e 21 suplentes da comissão especial até amanhã, para que os trabalhos tenham início na segunda ou terça-feira. Lira, que já se declarou favorável ao impeachment, afirmou que no momento em que estiver conduzindo a comissão, não fará juízo de valor. Meio-dia 34. Minas sai em marcha pela democracia rumo a Ouro Preto nesse feriado de Tiradentes. Mais de 5 mil pessoas de movimentos sociais e sindicais estão na cidade histórica, que fica a 53 quilômetros de Belo Horizonte. O ato público conta com o ex-presidente do Uruguai, um dos agraciados com grande colar da Inconfidência, que é concedido pelo governo para premiar personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais, do Brasil e da humanidade. Boa tarde, Soraya Fidel. Deres ato político nesse 21 de abril, com mais simbolismos do que nunca, não é mesmo?
Boa tarde, Gustavo. É isso mesmo, enquanto Brasília está vazia, né? Pois os deputados entraram em feriado prolongado após votar no último domingo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a cidade histórica de Ouro Preto é palco da Marcha pela Democracia, organizada pela Frente Brasil Popular. As ruas de Ouro Preto, Gustavo, que hoje, né, se torna capital de Minas Gerais, nesse feriado de Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, símbolo da liberdade, estão ocupadas por mais de 5 mil pessoas, do campo e da cidade, segundo os organizadores do ato público, a Frente Brasil Popular, ligada a movimentos sociais, sindicais, partidários e União de Estudantes. A marcha é para denunciar o golpe que está em curso, não apenas contra a presidenta Dilma, do PT, mas também contra o governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que foi indiciado na Operação Acrônimo, que investiga supostas irregularidades na campanha eleitoral de 2014. Essa é a denúncia feita pelo coordenador do MST, Movimento do Sem Terra, Enio Bonenberg, que está em Ouro Preto e que afirma que os manifestantes marcham em defesa de uma democracia que não é apenas eleitoral.
Ela é uma democracia que exige também manter os direitos dos trabalhadores, os direitos econômicos, sociais, o direito à divisão das propriedades da terra, o direito da divisão das riquezas do nosso país. Então nós estamos sabendo aqui que Minas Gerais também está prestes a sofrer um golpe com o nosso governo, que foi eleito democraticamente. Por isso nós estamos aqui a reafirmar esse dia de luta pela liberdade em Minas Gerais e no Brasil.
Gustavo, falando em simbolismos, na entrega da Medalha da Inconfidência no ano passado, o principal homenageado foi o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que vai presidir o processo de impeachment no Senado, né, que está previsto para ocorrer em maio. Entre os homenageados de 2016, uma outra figura ilustre, dessa vez José Alberto Mujica, conhecido popularmente como Pepe Mujica, agricultor, político uruguaio, que foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Para o coordenador do MST, Enio Bonenberg, o Brasil carece de quadros como Mujicas, símbolo de luta na democracia.
Está faltando muitos Pepe Mujicas aqui e hoje nós vamos representar esses heróis da América Latina que também estão sofrendo ameaças democráticas em todos os países, seja na Venezuela, seja na Bolívia, seja em todos os cantos da América Latina, né? E no Brasil, não sei se tardou, mas o Brasil está sendo vítima, como outros golpes que já aconteceram, como no Paraguai, como foi na tentativa contra Hugo Chávez, como foi feito em outros lugares. E Pepe Mujica é uma referência nossa para a luta pela democracia no Brasil e na América Latina.
Muito aplaudido em Ouro Preto, Gustavo, o José Mujica, que encerrou agora há pouco um pronunciamento perante os manifestantes em marcha pela democracia organizados pela Frente Brasil Popular, afirmou que a democracia é antiga e falha, mas que os únicos derrotados são os que deixam de lutar por ela. Ressaltou que a função da política não é gerar corrupção e acomodar pessoas, mas pôr limite às dores e injustiças. Gustavo, ao referir-se indiretamente ao contexto de impeachment contra o governo Dilma instaurado no Congresso, Mujica apontou ainda que a política tem uma função conciliatória e que não deve esmagar as diferenças. Mujica alertou ainda que o pior resultado do fracasso da democracia é gerar uma juventude desiludida que acredita que a política não serve para nada.
Porque o pior resultado pode acontecer para as novas gerações
conflicto que está vivendo Brasil.
É o conflito que está vivendo
que
o Brasil.
Gente jovem,
que muita gente jovem
Termine con esta conclusión.
Termine com essa conclusão.
La política no sirve para nada y son todos iguales.
Que a política não serve para nada e são todos iguais.
Apelou ainda, Gustavo, para que o nível da política brasileira seja elevado para que não prevaleça o desencanto.
Todos contra todos. Há que salvar a política.
Há que dar estatura à política. E este não é um problema de um partido, é um problema de Brasil.
E há que salvar a política e isto é um problema do Brasil.
Pior que as derrotas.
Pior que as derrotas. É o desencanto.
Vivir é construir esperança.
Viver é construir esperança.
Esperança de um mundo melhor.
Esperança em um mundo melhor.
Que seria de la vida.
Que se diga
sueño,
a vida.
Sem esperança, sem utopia.
E num cenário de desencanto, considerando improvável, Gustavo, uma virada no Senado contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, movimentos sociais, além dos que já estão lá hoje em Ouro Preto, preparam uma ofensiva contra o possível governo Temer. Ações vão ocorrer, Gustavo, na próxima semana e devem se estender até 1º de maio, quando está sendo preparado um ato contra o que chamam de golpe ao governo Dilma. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Manifestantes que estão presentes na entrega da medalha Ouro Preto, alguns fizeram protestos hoje contra figuras do que estão aí por trás da aprovação do parecer do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Gritaram, por exemplo, contra Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e também contra o deputado federal Jair Bolsonaro, que na leitura de seu voto domingo passado defendeu um torturador ao argumentar por que votou sim pelo impeachment de Dilma. Bom, a homenagem ocorre em todo 21 de abril, quando a transferência simbólica da capital do estado para Ouro Preto, que foi a capital de Minas, no século XIX. Pesquisadores da UFMG também integram a lista dos agraciados. Olha, Dulciene Maria de Magalhães Queiroz, da Faculdade de Medicina, foi homenageada com a grande medalha. Ou entre outros, os nomes também estão com decoração em memória ao professor Marcos Pinotti, da Escola de Engenharia, que morreu há exatos 3 meses na Rússia e era referência na área de empreendedorismo tecnológico e inovação, com a medalha de honra à professora do Departamento de História Júnior Furtado e da Faculdade de Letras Maria Cândida Trindade Costa Seabra, e com a de Inconfidência, o professor de Medicina Unaí Tupinambás, professor também da Física Ado Jorge, apontado como um dos cientistas mais influentes do mundo, e também com decoração a José Luiz Borges Horta, da Faculdade de Direito.
Serviço.
E que tu aproveitar seu feriado para fazer declaração do imposto de renda. O prazo de entrega da declaração pessoa física 2016 termina na semana que vem, no dia 29 de abril. A Receita Federal já recebeu mais de 13 milhões e 800 mil declarações, são esperadas 28 milhões. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de 1% do imposto devido por mês de atraso, ou de R$ 165,74, prevalecendo maior valor. Informações em www.receita.fazenda.gov.br. Agora meio-dia e 43, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora da UFMG, Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Entra em campo o time da enfermidade e do outro lado do campo, já no aquecimento, está o time do combate. E começa a partida. A dengue entra em ação, mas a defesa do time adversário é forte. Tratou com cloro, limpou as piscinas, não deixou a água se acumular em vasos, calhas, pneus e gol.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG. Internacional.
Presidenta Dilma Rousseff embarca para Nova York, onde participará amanhã da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. No período em que Dilma estiver no exterior, o vice-presidente Michel Temer assumirá o cargo como presidente em exercício da República. A expectativa é de que Dilma retorne no fim de semana e utilize a tribuna da ONU para se defender do processo de impeachment que enfrenta no Congresso e acusar a oposição de tentar promover um golpe. Sobre o Acordo de Paris, ele pode ser assinado até abril de 2017, mas muitos países como o Brasil, China e Estados Unidos já se comprometeram a reduzir a emissão de gases tóxicos na atmosfera. Saiba mais sobre esse Acordo de Paris, sobre esse encontro de amanhã, com Lê da Letra da Rádio ONU em Nova York.
Após anos de negociações, em dezembro do ano passado, os líderes mundiais adotaram na capital francesa o texto do Acordo de Paris. O documento indica medidas de combate à mudança climática, incluindo o compromisso das nações reduzirem as emissões de gases de efeito estufa e, assim, evitar que a temperatura média global suba mais do que 2 graus Celsius. Mas para entrar em vigor, primeiro o acordo precisa ser firmado. O documento estará aberto para assinaturas durante o prazo de um ano, a partir de 22 de abril, quando é celebrado o Dia da Terra, até abril de 2017. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, decidiu convidar os líderes mundiais para uma cerimônia oficial na sexta-feira na sede da ONU em Nova York. E o resultado surpreendeu até mesmo a organização. 162 países já confirmaram que vão assinar o Acordo de Paris logo no primeiro dia. A vice-diretora da Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO, explicou por que o acordo é tão importante. Em Nova York, Maria Helena Semedo diz que a atitude dará frutos a longo prazo.
Isso vai permitir em que nós possamos viver num planeta em que todos nós possamos ter uma vida digna, possamos proteger o nosso ambiente. Para nós, a FAO é muito importante. A agricultura não está no acordo, mas faz referência à segurança alimentar. Daí a presença da FAO e nós saudamos a assinatura desse acordo. Sobretudo, vai haver um número muito grande de chefes de Estado que vão aqui estar, mostrando que há um empenho em realmente reduzir a contribuição para o aquecimento global do planeta.
Depois da assinatura, o documento é enviado para congressos e parlamentos dos Estados-membros. O acordo só entra em vigor 30 dias após ser ratificado por pelo menos 55 países que juntos emitem 55% das emissões globais de gases. China e Estados Unidos, entre os maiores emissores do mundo, confirmaram que participam da cerimônia de 22 de abril. E a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, estará presente no evento. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
O presidente do Equador, Rafael Correa, anuncia aumentos temporários de impostos para arrecadar fundos para a recuperação das zonas afetadas pelo terremoto que castigou a região norte do litoral do país no sábado passado. A ideia é taxar quem ganha mais de $1,000 mensais. O número de mortos subiu para 570 e há quase 6 mil feridos, informa a presidência do Equador.
Gênero e feminismo.
Um estupro político. É assim que a colunista de gênero e feminismo, a professora da UFMG e coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, avalia a condução do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff sem um debate transparente e justo. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise também analisa a reportagem veiculada nesta semana em revista de circulação nacional, que retrata a esposa do vice-presidente da República como mulher bela, recatada e do lar, reduzindo o papel feminino na sociedade, que também provocou manifestações contrárias calorosas nas redes sociais. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, voltamos a conversar nesta quinta-feira após a Câmara ter aprovado a abertura do impeachment da presidenta Dilma Rousseff no último domingo por 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. O processo segue agora para o Senado, já seguiu, aliás, com o presidente Renan Calheiros tendo antecipado para segunda-feira a eleição da comissão de impeachment, atendendo a proposta do senador Aécio Neves, do PSDB. Esse é o contexto político da nossa conversa nesse feriado de Tiradentes, Marlise Matos. Para além desse clima odiento que está instaurado em nosso país, inclusive com o golpe baixo lá do deputado Bolsonaro, homenageando o voto favorável ao impeachment ao torturador, Nós temos também, né, Marlise, que é bom a gente resgatar, 500 militantes contrários ao impeachment fizeram ontem um grande abraço em torno do Palácio do Planalto, prestando solidariedade e apoio político à presidenta Dilma Rousseff, num governo que agoniza com esse massacre da votação na Câmara no último domingo. E aí, Marlise, que leitura que você faz do chamado abraçaço para dar apoio à petista nesse momento em que o Senado analisa o processo de afastamento de Dilma Rousseff?
Bom, Soraya, foi um circo, verdadeiramente um circo de horrores, né? Essa admissibilidade e todo aquele conjunto de declarações que verdadeiramente envergonharam o Brasil e o mundo. Para quem está fora do Brasil e lá fora a gente tem uma imprensa que é menos venal e menos comprometida com esse golpe de direita que está instalado no Brasil, a gente tem uma leitura muito explícita, né, do que foi, né, o circo e o cerco armado aí para depor um governo legitimamente eleito, né. Não tem outro nome, né, é golpe mesmo, é isso que está instalado no Brasil, e eu quero declarar aqui meu posicionamento afirmativo no sentido de repúdio absoluto, né, inconteste, indiscutível, né, dessa situação e desse estado de coisas, né. Então, um dos componentes, a gente já vinha denunciando aqui na nossa coluna, né, desse processo de avanço da direita, né, no Brasil e de golpismo que está em cena, né, e é golpismo não porque se está discutindo a legalidade do impeachment, mas é porque vai se aprovando politicamente sem discutir o mérito, né, do que está sendo colocado como crime de responsabilidade, e isso é escandaloso, né. Esse é o teor do golpe, não é haver um processo de impeachment. Não haver o debate público, transparente, correto e justo do que são as denúncias que estão sendo feitas contra o presidente, né? E para avaliar, né, assim, a gente precisa insistir aqui, né, num outro componente que eu acho hoje umbilicalmente ligado à questão do golpe de direita que está em curso, que é a lógica absurdamente sexista, né? Eu vou usar um termo aqui que a Márcia Tiburi usou, né? Na fala que ela fez para a presidente quando esteve lá no encontro com as feministas e a presidente da República, eu vou designar isso que está acontecendo no Brasil de um estupro político, né? Ou seja, o último, né, momento de um abuso, de uma violência, né, de uma violação que tem contornos misóginos, sexistas, né, patriarcais evidentes.
E Marlise, inclusive falando dessa cobertura midiática, né? A revista Veja, em reportagem publicada na última segunda-feira, apresenta uma espécie de conto de fadas com a quase primeira-dama Marcela Temer, mulher do vice-presidente Michel Temer, como uma mulher de sorte, porque ela tem marido, tem filho, além de destacar as qualidades de boa esposa do lar e recatada de Marcela. Algo a declarar, Marlise?
Pois é, eu acho, né, para bom psicanalista, né, o pingo é letra. É óbvio que depois do ataque misógino, do estupro, né, depois do silenciamento da voz pública da mulher, né, que é disso que se trata, né, de uma violência sexista que tenta calar a voz pública das mulheres no espaço político, no espaço governamental, né, eles vão colocar o símbolo, né, da mulher do privado, da mulher do doméstico, né, da mulher que retorna, né, para o lar e é a cuidadora, a rainha do lar. Então é tão evidente, é tão grotesco, né, é tão explicitamente misógino esse tipo de atitude, né, porque justamente restaura, né, o padrão, né, de feminilidade, né, e modelo de mulher que essa direita instalada no poder quer fazer convencer que deva ser o lugar e a ocupação das mulheres e o papel e o lugar que as mulheres devem ocupar no Brasil, né? Então, eu vou mais uma vez repudiar isso com muita veemência. Boa esposa do lar e recatada é obviamente uma dimensão das funções e das atribuições das mulheres, mas não esgotam o protagonismo, o papel, função social, a legitimidade daquilo que foi conquistado nos últimos anos, né, para todas as mulheres nesse país. Pelo contrário, né, é verdadeiramente um afinte, né, e uma forma mais uma vez degradada, absurda e violenta de colocar, né, uma forma de disciplinamento sobre o que deva e o que é a mulher no país, né? Então é lamentável, né, Soraya? Duas CPIs deverão ser instaladas muito brevemente no Congresso Nacional, uma delas para discutir o lugar da CUT e da UNE, uma organização sindical e outra uma organização estudantil. A perseguição política já está instalada nesse país, né? E é desse golpe que nós estamos chamando a atenção, que nós vamos fazer aqui nosso esforço continuado, né, na medida do possível e da sobrevivência dessa coluna, de denunciar esse golpe e de denunciar essas práticas autoritárias. É lamentável, né, que o Brasil tenha que passar, depois de 31 anos de tentativas de consolidação da democracia, a gente tenha que estar vivendo cenas tão degradantes, tão aviltantes, tão revoltantes para pessoas que tem aí um mínimo de apreço ao procedimento e à lógica da democracia. É lamentável.
Marlise, como isso é apenas um começo, né? E enquanto ainda for possível, a gente volta a se falar sempre aqui, toda quinta-feira, no Jornal UFMG. Até lá.
Até lá. Obrigada.
Agora meio-dia e 55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, o projeto quer proibir que supermercados abram aos domingos.
Jornal UFMG.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
No momento que eu venho frequentando aqui o Centro de Convenção, eu venho tendo, aprendendo, reaprendendo, na verdade, a conviver com meu semelhante, conviver bem com meu semelhante, até naqueles momentos de dores, momentos de sofrimento que a gente enfrenta, a gente busca um alicerce, um aprimoramento, um aperfeiçoamento para conseguir vencer o sofrimento e sair, como se diz assim, intacto, né? Com a mente tranquila.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. Saúde.
Médicos brasileiros interessados em ocupar uma das 1.400 vagas oferecidas no edital de reposição do programa Mais Médicos têm até amanhã para se inscrever. O resultado sai no dia 26 e nos dias 27 e 28 os selecionados escolhem 4 opções de município onde desejam trabalhar. A previsão do Ministério da Saúde é de que os médicos iniciem as atividades em maio. Caso as vagas não sejam preenchidas na chamada de médicos brasileiros, serão abertas inscrições para brasileiros formados no exterior. Brasil tem 1.168 casos de microcefalia confirmados. Foram registrados ainda 240 óbitos suspeitos de microcefalia ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação. 51 já foram confirmados. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nessa quarta. Ao todo, foram notificados 7.150 casos da doença até 16 de abril. Desses, 2.241 já foram descartados. Tem 3.741 em investigação. Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de notificações, cerca de 1.800. Em Minas, são 92 casos notificados, dos quais 2 confirmados, 50 descartados e 40 sob investigação.
De olho na cidade.
Projeto de lei prevê que supermercados e hipermercados não abram aos domingos e prevê multa em caso de desobediência. Consumidores e donos de estabelecimentos reprovam a ideia. A repórter Natália Andrade tem as informações.
Os dias de compra aos domingos podem estar contados. É que, de acordo com o projeto que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, os supermercados e hipermercados não poderão mais funcionar aos domingos. O projeto, que foi aprovado em primeiro turno, é de autoria do vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PTN. Segundo o vereador, o projeto de lei 1602 de 2015 pretende garantir o direito de descanso aos funcionários de supermercados e hipermercados. De acordo com a Lei 10.101 de 2010 e o artigo 30 da Constituição Federal, é função do município legislar sobre os órgãos de comércio local, mas a Associação Mineira de Supermercados critica o projeto. Segundo dados da associação, fechar aos domingos poderia causar a demissão de até 30% dos funcionários, já que o domingo é o segundo dia com maior movimento nos supermercados. O superintendente da AMES, Associação Mineira de Supermercados, Antônio Clarena Metala, afirma que a decisão é absurda, principalmente no momento de crise.
A Associação Mineira de Supermercados percebe esse projeto como totalmente inoportuno. Nós estamos vivendo o pior momento da economia brasileira, numa recessão pesada, onde o segmento tem tentado a todo custo manter os empregos. E fechar aos domingos, que é o segundo melhor dia da semana, significa evidentemente aumentar a recessão, significa desemprego, porque pessoas terão que ser tiradas em função do fechamento desse dia. E esse é um projeto que contraria o consumidor, que adotou o dia como segundo melhor dia de compras.
Em caso de descumprimento da lei, estão previstas multas de R$50 mil na primeira vez, R$100 mil em caso de reincidência e cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Os consumidores também não aprovaram a ideia do fechamento dos supermercados. A funcionária pública Hilda da Silva trabalha durante a semana e costuma fazer compras aos domingos. Além de destacar a importância do funcionamento dos supermercados, ela afirma que a aprovação do projeto indica uma falta de diálogo com a sociedade.
Eu fico muito chateada porque eu acredito que quem faz uma proposta dessa, um projeto de lei desse nível, é porque ele não tem conhecimento da necessidade das pessoas de comprar determinadas coisas ao domingo. Então, por isso, eu acho que ele criou. Eu acho que ele deveria ter feito uma pesquisa antes para saber a opinião das pessoas. Vou ter que adiantar as minhas coisas mais ainda do que eu já adianto durante a semana, porque eu não vou ter esse acesso ao supermercado domingo, então, no máximo, até sábado, eu vou ter que resolver tudo. Acho muito complicado.
Já a pensionista Edith Fidelis não costuma comprar aos domingos, mas acredita que é importante que o consumidor tenha a opção de escolher o melhor dia para fazer suas compras, isso sem deixar de lado os trabalhadores.
Eu sou a favor que o comércio, né, funcione no domingo, né? Porque tem muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer compra dia de semana, então é sábado e domingo que eles podem fazer a compra, né? Eu sou a favor que funciona, sinceramente que eu sou, apesar eles têm que pôr pessoas para substituir os domingos, né? Para descansar os funcionários também. Mas as pessoas não têm oportunidade da semana, tem que apelar no domingo, né?
O projeto de lei foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal e ainda vai ser votado novamente pelo plenário da casa. Caso aprovado, segue para sanção ou veto do Executivo Municipal. Nós entramos em contato com o vereador Wellington Magalhães para comentar o projeto, mas não houve retorno até o fechamento dessa reportagem. Repórter Natália Andrade.
Bom, e vamos saber o que funciona hoje em Belo Horizonte, feriado de dia de Tiradentes.
Abre e fecha.
Abre
e
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Restaurantes populares e refeitório popular da Câmara estão fechados e só reabrem na segunda. Limpeza urbana hoje tem coleta domiciliar seletiva e hospitalar. Transporte e linhas gerenciadas pela Megatrans rodam hoje, com quadro de domingos e feriados. Amanhã, horário normal. Parques municipais, Jardim Zoológico, Jardim Botânico, Aquário do Rio São Francisco e Parque Ecológico da Pampulha estão todos abertos. Postos de saúde estão fechados, mas reabrem amanhã. Hoje é ponto facultativo para o comércio de rua, informa CDL. Já os shoppings ficam abertos com horários especiais. Aqui na UFMG, restaurantes universitários estão fechados. Amanhã, os restaurantes Setorial 1 do Campus Pampulha e o do Campus Saúde vão abrir durante o almoço. Já o Setorial 2 e o da Faculdade de Direito ficam fechados.
Esportes.
Chama olímpica é acesa em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos, há pouco mais de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A luz solar acendeu a flama e deu início ao revezamento da tocha olímpica. O ginasta Eleftherios Petrounias foi o primeiro atleta a levar a tocha, passando para as mãos do brasileiro Giovanni Gavio, bicampeão olímpico com a seleção de vôlei. A tocha vai passar de mão em mão por diversos países. Desembarca do Brasil em maio, onde passará por 329 cidades até finalizar a jornada no Rio de Janeiro. E a gente encerra essa edição com uma informação que acaba de chegar, que também, de certa forma, tem a ver com os Jogos Olímpicos. Um trecho de uma ciclovia desabou nessa manhã na orla da zona sul do Rio de Janeiro, 4 meses após a sua inauguração. Pelo menos 2 pessoas morreram no local, 5 teriam caído no mar. A suspeita é de que uma forte onda atingiu a estrutura. Essa forte onda teria arrastado uma mulher no calçadão, teria também arrancado o para-brisa de um ônibus. São as informações do Corpo de Bombeiros do Rio. Essa essa ciclovia custou R$45 milhões. Ela tem quase 4 quilômetros de extensão. Esse trecho que desabou tem 50 metros. O trajeto total na orla da zona sul do Rio teria 7 quilômetros e tinha uma expectativa de que a ciclovia fosse inaugurada até o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrizoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e coordenação executiva da UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você, aproveite o feriado, até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.